Define parameters of program.
Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hora Rubra. Meu nome é Murilo Von Groll e está comigo para bater mais um papo. Ele, com toda sua inteligência, sabedoria, sagacidade, beleza e sensualidade, Leandro Magalhães.
E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui, Murilo com o cordão dos puxa-saco, né?
Sempre pronto a serviço. E hoje tem um convidado muito especial aqui no Hora Rubra. A gente teve muitas negociações com intermediários, empresários, advogados, assim, foi realmente uma negociação intensa, né, Leandro?
Uhum, exatamente.
Para conseguir trazer ele, tem uma grande banca de advogados, né, que a gente teve que negociar para ele poder participar, mas a gente conseguiu a pau e corda a participação dele aqui no Hora Rubra para contar sua história no fandom de jornada, Fernando Penteriste. Fala, Fernando.
Opa, fala aí, Murilo, Leandro. É, na verdade, vocês me convenceram a participar quando disseram que ia durar umas 3 horas, né? Aí eu falei, então beleza, tô dentro.
A gente fez algumas semanas atrás um episódio, eu e o Leandro, contando a história do fandom, e a ideia é essa, que a gente possa repetir com outros Trek Brasilis e aforas as histórias do fandom, e hoje ele não podia começar com alguém, né, Leandro? Diferente do Penteriste.
Não, com certeza. Tinha que ser o homem.
Penteriste.
Depois aqui o primeiro episódio do Penteriste Papers.
É, exato. É o primeiro, terão muitos. Penteriste, como é que Star Trek entrou na tua vida?
Olha, Murilo, eu, desde moleque, né, sempre gostei de cinema, de televisão. Só que eu já sou velho, né, cara? Eu vou fazer 50 anos. Então, quando eu era moleque, só existia a TV aberta, não existia nem videocassete, pra você ter uma ideia. Mas quando surgiu o videocassete, e na minha casa foi em 88, né? Meu pai comprou um, inclusive comprou pelo consórcio, cara. O Panasonic G21. Naquela época era comum comprar videocassete assim. Vinha do Paraguai, eu acho. Cara, era uma loucura. E quando chegou em 88, acho que foi em agosto, eu comecei a frequentar as locadoras, né? Sabia o que era Star Trek, assim, de ver quando passava os filmes, principalmente na Globo, mas, cara, nem prestava muita atenção. E aí eu fui numa locadora perto de casa e me deparei com a fita do Star Trek 4, que tinha acabado de sair, inclusive, pra locação, né, faz alguns meses. Aí eu vi lá a capa, a nave Klingon cruzando a ponte em São Francisco, eu falei, porra, legal, eu gosto de filme com viagem no tempo, eu vou pegar esse aqui pra ver qual é que é. Aí eu peguei, assisti. Confesso que algumas coisas eu fiquei meio boiando, né, cara? Eu tinha uns 12 anos, nunca tinha visto nada de Star Trek, não sabia o que estava acontecendo, porque, afinal de contas, Star Trek 4 é o último capítulo de uma trilogia, né? Então fica meio complicado você não ter visto os dois primeiros capítulos. E assisti, gostei pra caramba, assisti de novo, e aí eu fiquei meio obcecado, cara. Eu falei, não, eu vou pegar todos os filmes que eu achar na locadora e vou ver. Na época, todos os filmes resumia a 1, 2 ou 3 só, né? Aí aluguei semanalmente, né, trabalhava nem nada, era uma criança, né, cara? Então dependia da verba que meu pai liberava. Aí aluguei o primeiro filme e vi na ordem. Aluguei o primeiro, aluguei o segundo, aluguei o terceiro, realuguei o quarto. E não passava Star Trek na TV aberta, né? Isso só foi acontecer a partir de 91. Mas algumas locadoras, era difícil encontrar, tinham alguns episódios da série clássica que a SIC Video lançou. Mas era uma coisa muito difícil de achar, não era toda locadora que tinha, não. E eu procurei aqui, eu moro em São Bernardo, né, voltei a morar aqui há alguns anos, e eu morava aqui e depois morei em outras cidades e tal, e eu voltei a morar em São Bernardo, e aqui em São Bernardo eu não achava locadora nenhuma. Mas em Santo André, eu consegui encontrar alguns episódios da série clássica lá, dessa que a SIC lançou, aluguei, assisti, não pude copiar, porque eu não tinha 2 videocassetes, né, videocassete era um negócio raro na época. E nesse intervalo estava saindo as notícias do Star Trek V, que seria lançado em 89. Aí eu fui acompanhando o jeito que dava, pela revista 7, pela, às vezes, alguma coisa que saía em jornais. Era muito difícil, cara, você acompanhar a Jornada nas Estrelas naquela época, né? Sem internet, sem nada passando na TV. E isso foi, foi indo assim meio que em ponto morto até 91. Em 91, a Rede Manchete anunciou que voltaria a exibir, depois de muitos anos, que a última vez que Jornada Clássica tinha sido exibida na TV, foi em 83, que inclusive é quando o Leandro, pelo que eu ouvi no outro podcast, se formou como tracker, né?
Sim,
na foi. Na classe de 83.
E quando o Grêmio foi campeão do mundo.
É, claro. isso aí não influenciou muito pela comunidade tracker, né? Mas o... Ah, e também vale lembrar que a nova geração saiu em VHS nesse intervalo também nas locadoras. O primeiro ano não saiu completo, mas saiu, o primeiro ano saiu também entre... A partir já de 88 e tal, foi saindo as fitas com os episódios dessa temporada inicial. Também dava para alugar e assistir, enquanto o PowerPoint e outros, né? Aí em 91, Jornada voltou para a TV. Também a nova geração veio nesse pacote, era a sessão espacial da Rede Manchete. Começou em junho daquele de 91 e passava Jornada Clássica de segunda, quarta e sexta, né, no horário das 5h30 da tarde. E a nova geração, primeiro ano também, aos sábados, se não me engano, às 19h. Eu já tinha, condições de gravar tudo, né, passava na TV e tal. E meu interesse por Star Trek foi aumentando, assim como foi aumentando também não a facilidade, mas algumas publicações, algumas coisas relacionadas ao tema, porque com a série, com a nova geração de locadores e com a série na TV, né, isso gera algum entusiasmo aí para as revistas divulgarem, os jornais fazerem algumas matérias. A Folha, por exemplo, fez algumas matérias quando do retorno da série clássica. E isso me acabou levando a ser um tracker, na época, mais solitário, mas meio solitário, né, que não conhecia outros trackers, mas que podia assistir alguma coisa, né, além dos filmes de locadora. Lá para 92, teve uma Bienal do Livro, que eu fui, aí eu já tinha uns 16 anos, aqui em São Paulo, e lá eu acabei pegando um folheto e conhecendo o Fã Clube Frota Estelar Brasileira, né? Na época se chamava Frota Estelar Brasileira, né? Frota Estelar Brasil. E vi que eles faziam convenções, tal, em São Paulo, só que demorou... Eu fiquei sócio deles em 93 e passei a receber os boletins que eles mandavam pelo correio, assim, quinzenalmente vinha com informações, tal. Era a forma de ficar mais atualizado do que ocorria, né? Com Jornada no Exterior. E eu demorei 2 anos para frequentar a primeira convenção deles. A primeira que eu fui foi no final de 94, ali no Cine Comodoro, no centro de São Paulo, que passou Albert Fins, inclusive. E lá eu comecei, enfim, a ter contato com trackers, né? A ver outras pessoas. Eu lembro que quando eu cheguei ali no cinema, saindo da estação de metrô, eu fiquei até assombrado, porque a fila de trackers dava volta na esquina do cinema, cara. Aí eu falei, nossa, não é possível que existe tanto de Star Trek assim, eu nunca vi nenhum, né? Os que eu conheci eram amigos de escola, que nem eram trackers, né? Eles assistiam, vai, na tela quente, Star Trek, e vinham comentar, ou na tal da sessão espacial, mas não eram fanáticos, né, por Star Trek, como eu estava naquele momento. E a partir de 94 eu comecei a frequentar essas convenções, fui até 2001, assim, interruptamente, acho que eu não perdi nenhuma. E lá eu conheci muita gente que se tornou meu amigo. E essas convenções também fomentaram que fãs se agrupassem em outros tipos de associações, né, cara? Quando a internet começou a surgir para valer, aí eu mesmo me reuni com o Emerson, que era um desses colegas aí de convenção, para fazer o site BaseNet, que era um embrião do Trek Brasil, e sem a gente nem conhecer o Salvador ou o Trek Brasil. BaseNet não teve muito futuro, mas eu já estava em grupos de e-mails, como a Trek BR e tal. E lá, foi lá que um cara postou que existia, estava surgindo esse Trek Brasil aí, que um tal de Salvador tinha criado, que estava meio paradão, mas era de bastante qualidade, valia a pena acessar para conhecer e tal. Eu acessei e gostei muito, porque me lembrava muito o BaseNet, que era um BaseNet bem feito, né? E entrei em contato com o Salvador, foi em janeiro de 2000. Falei, cara, você precisa de alguém, porque eu estava cursando jornalismo na época, né? Cara, se precisar de alguém para escrever textos, alguma coisa, tô aí, né? Pô, sou uma fã de Star Trek, não quero só assistir, quero participar também de alguma maneira. E sim, nunca, minha participação, sempre eu pensei nessa maneira... da escrita mesmo, eu nunca pensei em eventos, em fazer grupos aqui em São Bernardo, nada. Eu queria escrever, queria fazer material literário, material, sei lá, editorial sobre Jornada nas Estrelas. E aí minha associação com o Salvador acabou dando certo, cara. E a partir daí fomos trazendo várias pessoas que eu já conhecia desses grupos aí de listas de discussão, como o Luiz Felipe Tavares, como o Castanheira, o Salvador também entrou em contato com muita gente, veio o Fernando Rodrigues, veio a Mariana, veio o Daniel Sazak, veio o Alexandre. E só foi crescendo, né? Depois no futuro entrou o Leandro, uns anos depois, acho que em 2003. E fomos agregando um pessoal muito legal e você é prova disso, né, Murilo? Você entrou não faz muito tempo, mas veio aí nessa esteira dos convites que a gente sempre fez para os trackers que tinham que acrescentar no Track Brasil e na visão de ser fã, de como informar a Jornada nas Estrelas que o TB sempre teve.
Tu entrou no TB em 2000, né, Pederich?
2000. Janeiro de 2000. Depois de Salvador, eu fui o número 2.
Pô, já são 24 anos, né?
Pra mim são 24, né? O site completou 25 recentemente. É. E 24 anos aí. Em janeiro agora, janeiro de 2025, vai dar 25 anos.
É, bacana. E Pederich, tu é conhecido pelas muitas histórias no fandom de Star Trek, né? Tu carrega aí um grande... além de ser o cara que lembra de todas as datas, lembra de tudo, mas tu tem uma coisa que eu acho que é que te destaca entre os outros no fandom de Star Trek, que tu foi a única pessoa da história a ser convidado. Eu tô rindo antes dele contar. Tu foi a única pessoa da história a ir no Palácio da Polícia Civil falar de Star Trek, né?
É, Leandro, Murilo, eu não sei se eu fui o único, mas, cara, não houve nenhum relato a respeito de uma pessoa receber uma convocação pelo correio para ir prestar um depoimento na sede da Polícia Civil no centro de São Paulo relacionado a Star Trek.
É,
mas como testemunha, viu? Como testemunha.
Isso, podia contar a história pra gente em detalhes, né? Prometida no TB ao vivo.
Posso contar, claro que eu não vou abrir todos os detalhes aqui para vocês, mas porque meu advogado, Dr. Luiz Felipe, me deu umas orientações, mas eu posso contar sim, se você quiser que eu fale, eu falo.
Manda bala, esse é o primeiro Track Brasil, não, é o primeiro podcast da história.
Eu acho que nem dormiu hoje, esperando esse negócio, tá?
Não, mas não é eu. Hoje é o primeiro podcast da história Rede Track Brasil que eu vejo aqui que tem outras pessoas, mais de uma, inclusive, aqui é de plateia.
Não, o Murilo tá que nem o Sérgio Malandro. O povo quer saber, não sou eu. O povo quer saber.
Tem plateia. Nunca uma gravação da Rede Track Brasil teve plateia. Tem plateia aqui. Depois, no final, manda um abraço pro pessoal da plateia. Então, Pederich, e aí?
Ah, o que aconteceu foi o seguinte, cara. Eu quero deixar bem claro que isso aconteceu a 25 anos, a realidade era outra, né, da internet, do fandom, e eu vou tentar explicar direitinho o que aconteceu, para ficar registrado aí para a história. Claro que alguns nomes e outras informações vão ser tarjadas, né?
O Pederich, mas só pra dizer uma coisa, no contrato que tu assinou antes de participar do podcast, dizia que o fato de contar aqui para constar para a posteridade não te exime de contar ela nos churrascos do TB.
Bom, eu anualmente tenho que contar essa história e a prova que ela é verdadeira é que as pessoas que já ouviram percebem que eu não mudei uma vírgula.
É constante o negócio.
Porque quando você começa a aumentar é porque não aconteceu.
Vai ser outro daqueles negócios que eu quero transformar numa minissérie dramatizada na Netflix.
Bom, caras, o que acontece é o seguinte, eu fazia parte de um grupo, isso aí aconteceu em 99, vamos situar aqui no tempo, fevereiro de 99, TB não existia, não conhecia o Salvador, não conhecia ninguém, eu participava de grupos de listas de discussão, né, e todos os trackers, assim, da época, estavam nessas listas, o pessoal que fazia evento, o pessoal que ia no evento, o pessoal que não ia no evento, estava todo mundo lá. E como naquela época também, eu não sei, cara, por quê, embora já existisse e-mails gratuitos, né, eu não sei por que criaram um e-mail que era um e-mail comunitário, cara, era um e-mail do Hotmail. chamava galducati@hotmail, ou galducati algum número, arroba hotmail. Criaram um e-mail comunitário lá para fazer sei lá o quê, me deram a senha. A senha, inclusive, era Gaylor Class, que eu lembro bem. E tá bom, aí entrei lá e tal, vi o que tava acontecendo. Depois esqueci disso, cara, realmente esqueci. Passou uns meses, setembro, exatamente uma semana, olha só que coisa. Uma semana antes da criação do Trek Brasil, dia 17 de setembro de 99. Eu trabalhava perto de casa, vim almoçar em casa. Quando eu tava saindo do almoço, vi que tinha uma cartinha na caixinha do correio. Uma carta, beleza, peguei, era uma intimação da Polícia Civil. Nominal a mim. Eu abri aquilo e falei, que merda que eu fiz, né? Pensei. Aí abri, tava lá me convocando para entrar em contato lá com a Delegacia de Crimes pela Internet e agendar um horário lá para eu comparecer na sede da Polícia Civil, na Rua Brigadeiro Tobias, no centro de São Paulo, para prestar esclarecimento. Aí eu fiquei pensando, cara, o que eu fiz, né? Bom, deve ter feito alguma coisa, né? Não é possível. E meu nome não é um nome comum, né? É Zé da Silva, né, cara? Então não pode ter se confundido uns no outro, né?
Fernando não Penderich, é de dia que recebe essa carta, né, Penderich?
Espero que também não receba mais. Hein? Aí tá bom, cheguei no serviço, né? Reconheço que meio cagado até. Cheguei no serviço e liguei lá no número, né? Atendeu a secretária e falei, eu queria falar com o... Aí que o nome vai ser tarjado. Nós podemos dizer que é o delegado Mário. Falei, por favor, posso falar com o delegado Mário, né? Aí, só um minuto. Passou o delegado Mário, né? Alô? Oi, delegado Fernando, aqui eu recebi uma intimação assinada por você, Delegacia de Crimes da Internet. Ah, sim, Fernando, eu queria marcar aqui um depoimento seu aqui. Pode vir amanhã, né? Falei, ah, tá bom, né? Já tava todo fodido já, né? Já suando frio. Falei, beleza, vou, né? Marcamos lá o horário, dei uma desculpa no serviço para faltar naquela sexta-feira. Foi numa quinta, isso, na sexta eu tinha que ir lá.
Não contou no serviço que tinha depor para a polícia.
Não, eu falei, ó, amanhã tem um exame aí e tal. Aí fui lá pro centro de São Paulo na sexta-feira. Cheguei naquele prédio, né? Não sei, para quem conhece, é o prédio, é a sede da Polícia Civil, né? Bem no centro de São Paulo ali. Prédio cheio de viatura, de policial entrando e saindo, né? Policial civil, no caso.
Ô, Fernando, aí... aquele prédio do Dake ali, que é circular, perto da Santa Virgínia?
Não, não é aquele prédio redondo, é um prédio na Brigadeiro Tobias, ali mais pra cima.
Ah, tá, o da Brigadeiro Tobias, já sei qual é, tá.
Sabe? Aí eu cheguei lá, passei ali na recepção, subi até o andar, aquele clima, aquele estilo de repartição pública antiga, né, naquela época, em 99 e tal. Aí cheguei na sala lá da Delegacia de Crimes pela Internet, que era uma unidade pequena, né? Tinha provavelmente o delegado, uma secretária, talvez um investigador, não sabia, mas era bem pequeno mesmo, que eu lembro. Era uma sala. Me apresentei, a secretária mandou eu esperar, eu tava com uma blusa, já até tirei, que eu tava com sono suave já. Chegou lá o delegado Mário. Ele falou pra mim assim, veio sozinho? Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas eu tinha que vir com quem? Assim, eu não sou um advogado? Falei, não. Ah, tá bom, vamos conversar. Então. Aí me levou para uma sala. Aí foi aquele. Eu já pensei que eu sofri aquele estilo good cop, bad cop, sabe? Me botou sentado ali na mesa, acendeu uma lâmpada na minha cara. Não na minha cara, mas em cima de mim. Pegou um processo em papel, né? Que na época acho que não existia processo digital ainda. Pegou uma pasta gigante e pôs na minha frente. Plum. Aí ele olhou para mim. Falou assim, você conhece o... Aí ele falou o nome de uma pessoa que eu não vou falar aqui, cara, porque é tipo o Beetlejuice, essa pessoa, sabe? Se você fala três vezes, ela aparece. E a melhor coisa pra comunidade Trekker e pra comunidade em geral, seja do que for, é que ela não apareça. Aí ele olhou...
Tá bom, falou... inventa o nome aí, era o Meirelles.
Não, sei lá, o nome que você falou outro dia era o Reginaldo, vai, Reginaldo, pronto.
Reginaldo.
Você conhece o Reginaldo? Eu falei, conheço, ele organiza eventos, ele tá nos grupos de discussão, ele aparece na televisão falando de Star Trek, ele tinha aparecido no... Naquela época, como Star Trek passou na Record e a Globo fazia uma certa campanha contra a Record por conta da Igreja Universal, eu lembro que eles passaram no Fantástico uma matéria descendo Paulo Trekkers, cara, olha que absurdo, né? Trekkers, que hoje em dia ninguém se importa. O Fantástico havia passado uma matéria há alguns anos, naquela época, 98, mostrando um estudo que os fãs de Star Trek eram malucos, e no final o nosso amigo Reginaldo, como está sendo conhecido nessa live, apareceu dando uma entrevista e praticamente corroborou que os caras eram malucos na entrevista. Né? Então era um cara meio midiático, jornalista, né, pelo menos ele dizia e tal. Então era um cara midiático e com um ego grande, né? Falei, conheço bem até, né? Então, ele sofreu uns ataques aí em grupos de e-mails que acabaram descredibilizando a posição dele enquanto jornalista, palestrante. Na época, o cara era um coach antes de existir essa palavra, né? O coach na acepção de ser coach, né? De ser
pilantra. Mas eu acho que ele acabou virando coach, não virou?
Ah, acho que sim, cara. Mas a gente tem que estar no Wikipedia dele e dar uma pesquisada. Aí, beleza. Eu falei, conheço. Tal. Ele falou, então, esse cara sofreu os ataques. Por meio da advogada dele, ele fez um boletim de ocorrência, veio parar aqui na minha mão, delegacia de crimes pela internet, eu estou investigando. E eu falei, tá, mas e eu, né? Bom, você tem acesso ao e-mail gandocat, alguma coisa, hotmail.com? Eu falei, puta, aquele e-mail, pensei. Falei, tenho. Nós rastreamos os IPs e o único de São Paulo era o seu. Então nós resolvemos chamar você aqui para você explicar essa situação, né? Aí eu comecei a entender mais ou menos o que estava acontecendo, né? Ah, tá, agora eu tô precisando entender, né? Porque eu estava totalmente vendido na história. Eu contei para ele tudo que eu contei para vocês, ó, eu entrei uma vez mesmo, tá, alguém usou esse e-mail para disparar fake news. Oh, True News, né, vai saber, contra o cara em grupos, e ele falou que perdeu clientes e não sei o quê. Aí eu fiquei ouvindo, fiquei explicando lá, e acho que o delegado percebeu que eu era meio, e também era moleque, né, tinha 20 e poucos anos, acho que ele percebeu que eu era meio inocente na história, que tava caindo de paraquedas ali, aí virou meio que um bate-papo, cara, e aí eu comecei a ficar mais tranquilo, né, vou sair daqui algemado, vou conseguir ir pra casa. Aí começou a falar, doutor, o senhor conhece esse Reginaldo? Eu conheço sim. Inclusive, eu achei estranho os e-mails que ele me mandou, porque ele descobriu que eu estudei no SPI, né, fiz um curso lá. E ele fica me chamando de agente especial, né? Por conta do Arquivo X, que fazia sucesso na época, e esse cara estava envolvido com o Arquivo X também. Aí ele me manda, né? Nós convencionamos que ele vai se chamar Mário nessa história. Agente especial Mário. Não, eu achei bem estranho. Sei lá, né? O cara gosta de Arquivo X. Acho que ele tá feliz de falar com alguém que já esteve na FBI, sei lá. Aí contei tudo lá. Falei, o senhor sabe como conhece a comunidade Trek? Como é a comunidade Trek? O que acontece nesses grupos? Não sei. Eu expliquei. Na época tinha brigas homéricas de fãs de Voyager contra fãs de Deep Space Nine. Tinha defensores do Rick Berman, detratores do Rick Berman. Tudo o que acontece contextualizado para aquela época, 99. Aí conversamos, ficamos uma hora conversando, já comecei a suar menos ali com a luz na cara. Né?
Menos, tá?
Aí o delegado falou, o delegado ouviu tudo e falou assim, olha, Fernando, eu vou te falar uma coisa. Eu entendo vocês, eu também gosto de ficção científica. Vou falar para você, eu tenho um robô em casa até. Era um daqueles robôs de perdidos no espaço, ele me explicou. Mas vocês não podem levar isso tão a sério a ponto de prejudicar a vida de vocês, não sei o quê, me deu um pito ali. Aí eu falei, não, doutor, entendi e tal, né, concordando com tudo, já sabendo que ia me livrar, né, falei, acho que me livrei dessa, né. E aí ele falou, ó, seguinte, você tá dispensado, pode ir, me deu até até hoje aqui um papel com a ata da reunião, com até um...
Tu tem a ata?
Não, é claro que o Petrich tem, Murilo, que pergunta é essa,
mano? Tem até o atestado que ele me deu pra mostrar no serviço, que eu não mostrei, né, porque eu falei que tinha no
médico. Óbvio que ele vai ter.
E depois eu mando pra vocês. Tarjado, é claro, né, vou conversar com o Luiz Felipe, meu advogado, primeiro. Aí ele me explicou lá, me deu lá os papéis, falou, ó, vai pra casa, fica tranquilo, isso vai gerar repercussão nesses grupos que você tá, mas você não escreve nada, você não fala que veio aqui, você não fala nada, deixa comigo que eu vou resolver isso aí.
Deixa com a gente, Mário.
Ele percebeu que era uma roubada aquilo lá, que não ia levar para lugar nenhum, que era, na verdade, um problema de ego do denunciante, né? Aí tá bom, falei, tá bom, doutor, tá, apertamos as mãos, embora, tranquilo. Ainda passei na loja USS Brasil, que ficava ali perto, no centro de São Paulo.
É, beleza, viagem, já tinha que ir no USS.
Já tinha que ir lá ver as novidades, tal, né? Era uma loja, vocês que são jovens, como o Murilo, era uma loja especializada em Star Trek, no centro de São Paulo. Ali tinha, se encontrava de tudo, camiseta, encontrava fitas, encontrava...
Mas os caras que vinham de uma loja especializada em Star Trek?
É, então, cara, o problema é que não tinha... Tinha muito fã com desejos represados, né? Então não existia comércio via internet, não existia Amazon, cara. Você não tinha como comprar as coisas, entendeu? Assim,
existia uma demanda que ela supria bem, entendeu?
É, estava sempre cheio.
Pra se arrumar
as coisas. Era uma lojinha pequena, mas os caras tinham de tudo. Você podia ir lá conversar sobre Star Trek, acabava levando um chaveiro, levando uma fita, um pôster, uma nave. Então era um point dos fãs de Star Trek em São Paulo, né? E acho que era a única loja desse tipo que tinha no Brasil, até assim, física, né? Mesmo porque o comércio, como eu disse, o comércio virtual era bem incipiente ainda na época. Mas beleza, vim pra casa e tal. No final de semana, meio que explodiu no grupo lá essa história. É, alguém ficou sabendo que estava rolando essa investigação, aí o tal do Reginaldo apareceu lá contando a versão dele, como boa vítima que era, todo vitimizado, que perdeu clientes, que isso não vai ficar assim, que ele teve prejuízos financeiros, que blá blá blá, que é o nome dele foi pra lama, e que não sei o quê. E eu só acompanhando o Kerk, né? Eu contei para uns mais próximos. Mas o Reginaldo
teve prejuízos financeiros na questão ali das palestras que ele dava.
Ah, cara, eu nem sei se ele dava palestra mesmo, se ele falava que dava, né? Mas ele veio com essa história aí. Aí passou um tempo, passou uma semana, eu escrevi, mandei um e-mail pro agente Mário, né? Delegado Mário. Falei, delegado Mário, os grupos estão pegando fogo essa história, porque a partir dessa história surgiu, fomentou outros debates e discussões de dedo na cara e não sei o quê, né? Tá pegando fogo, né?
Delegado falando isso.
Mas delegado, tá, o fandom de jornada tá pegando fogo. E aí, o que eu faço, né? Fica calmo. Não fale nada. Deixa comigo. É, tá bom, né?
Não se preocupe, comissário. Essa fita mostra tudo.
E aí, cara, o assunto acabou sofrendo várias modificações ali no... dentro dos grupos de discussão por e-mail. No final, você não sabia nem mais quem estava apontando o dedo na cara de quem, falando o quê, quem estava com quem. Virou uma bagunça generalizada, e eu quieto, né? Eu não vou falar nada aqui, o que aconteceu comigo aqui, né? Eu contei para um ou dois amigos mais próximos, só. E não contei, por exemplo, para o cara que me passou a senha do e-mail do Hotmail, né? Que gerou toda a celeuma. Isso envolveu também trackers em outros estados, né? Porque, como eu disse, ele foi chamado porque eu era o único IP de São Paulo. Mas tinha gente de Belo Horizonte, que também tinha acessado o tal de e-mail, tinha gente do Rio. Inclusive, a pessoa que disparou os e-mails que prejudicaram tanto o coach era um cara do Rio. E eu nunca mais tive contato, cara, não sei nem se tá vivo. Não faz parte do Trek Brasil. E aí foi isso, cara. Essa foi a história que durou pra valer de setembro de 99 até comecinho de 2000, quando depois disso... Nem, não voltei a falar com o delegado, não se resolveu nada, porque provavelmente o caso foi arquivado, né, já que se viu que a denúncia não tinha muito procedimento, né. Foi bom eu ter ido lá para explicar pro delegado, que achava até então que o negócio era sério, né, e ele percebeu que não era. Então, basicamente, a história é essa, Murilo, que você queria tanto que eu contasse.
E economizou dinheiro do contribuinte paulistano.
Para falar de Star Trek.
Pois é.
E o Reginaldo, tu nunca mais falou com o Reginaldo?
O Reginaldo, cara, uma figura midiática, então ele aparecia, ele tinha uma entidade aí que visava multiplicar os lucros de quem investisse nela e tal, né? Aquele famoso dinheiro gera dinheiro, se você me entende, né? Só que aos poucos ele foi desaparecendo, porque ele se tornou uma figura irrelevante, né? E depois ele migrou para outras maluquices aí, como ufologia. É, já tinha um pé em arquivo X, né? Então foi fácil. E depois ele se meteu no ramo de viagens, aí, fiquei sabendo e tal. Viagens esotéricas, claro. Mas não com drogas, é viagens físicas mesmo, estou falando.
Ah, entendi.
Só que aí ele vai virando uma figura meio irrelevante. Eu não sei o que ele faz hoje em dia. Nem quero saber também. E é bom a gente nem ir atrás, senão ele volta, né? É. Mas é isso. Já temos novos protagonistas de cena, né, cara? É. Pra atrapalhar a comunidade tracker. Não precisamos dele, né?
É, eu tô com o LinkedIn do Reginaldo aberto aqui, mas não revelarei aqui. Será só pra mim a leitura. E a dos queridos colegas que eu enviarei o link. Penteriche, nós estamos com uma plateia aqui, né? E um pessoal da plateia fez um pedido. Tá me ouvindo, Penteriche?
Tô ouvindo, pode fazer o pedido.
A plateia pediu pra tu contar a história da tal cadeira na convenção.
Vocês também são foda, hein?
Plateia, tá, plateia. É o grito das ruas.
Novamente teremos nomes tarjados.
Agora é o Meirelles.
É, espera só passar o carro de som do candidato aqui, só um minuto.
É nosso ou é deles o carro de som?
É, vai saber. Cara... Os caras estão chegando aí, Pedrinho.
É deles, cara, é deles.
É deles.
É deles. É. Eles estão interessados em liberdade, pátria e outras coisas.
Ah, entendi. É deles. É. Muito bacana.
Bom, essa história da cadeira é o seguinte, cara. É, como eu te disse, nas convenções de Star Trek, realizadas em São Paulo, tinha muitas atrações legais, né? Além de passar os episódios, tinha palestras, tinha teatro. Era uma programação diversificada bem interessante. E atraía muita gente, cara. É, tanto pelos episódios inéditos, quanto por essas atividades aí. Tinha trivia, né? Não era simplesmente sentar a bunda lá, ver episódio e ir embora, né? Era bem, bem divertido mesmo. E eles também faziam cenários legais e tal. Ia ter uma surpresa numa convenção. Ia ter uma surpresa que o Trek Brasil, eu vou falar aqui abertamente, o Trek Brasil estragou, cara. O Trek Brasil estragou a surpresa. O que aconteceu mas é jornalismo, né, cara? Jornalismo é assim, você fala pra gente, a gente fala mesmo, né? Não pediu off, né, cara? Surgiu aí.
Penderich, representantes aqui da plateia gritam aqui em alto bom som: Jornalismo Futebol Clube.
Pois é, isso aí.
Ó, o Penderich caiu rapidinho aí, mas é pra fazer emoção, é que nem João Kleber, né, Leandro?
Exatamente.
É João Kleber, ele vai pra fazer um suspense aí, mas logo, logo ele tá de volta aí, ó, tá de volta o homem. Voltou, Penderich, continua aí.
Tinha que cair pra estragar tudo.
É. A plateia aqui tá dizendo Jornalismo Futebol Clube.
É, então, eu lembrei do saudoso Roberto Avalone, hein? Falava muito isso na mesa redonda da TV Gazeta. Jornalismo Futebol Clube. Mas é o seguinte, uma pessoa de extrema confiança contou para o editor do Trek Brasilis, que eu não vou revelar quem é, mas é o editor do Trek Brasilis, editor-chefe, por sinal, que na próxima convenção teria uma surpresa, teria um cenário assim, imitando a ponte da série clássica, e a grande surpresa era uma cadeira do Capitão Kirk que eles estavam fazendo ali, que ia ser a grande estrela do evento. Aí o editor-chefe do Trek Brasil, que eu não vou revelar, obviamente, quem é, né?
Não, você tá... corre em segredo de justiça com a gente, Mário.
Não, isso aí não dá, cara. São nomes que não.
Ele é da parte da Polícia Civil que só investiga crime de Star Trek.
É, esse editor-chefe, se eu falar o nome dele 3 vezes, ele aparece, e isso é muito bom, cara, mas vamos, né? Vamos segurar.
Não pode.
É o contrário do outro. O editor-chefe do Trek Brasilis, né, contaram para ele, não pediram off, ele publicou no TV, né, a novidade, que na próxima convenção ia ter esse cenário, com uma bela cadeira do Capitão Kirk, para o pessoal sentar, tirar foto, não sei o quê. Beleza. Passou um dia, tô em casa, telefone fixo, né, na época acho que nem tinha celular, nós estamos falando do começo dos anos 2000 aí. O telefone fixo toca. Era um dos caras que confeccionaram a tal da cadeira, que era meu amigo, por sinal. O cara super educado. Cara, entendi, falou, Fernando, eu sei que Trek Brasil e tal, mas não dá pra tirar essa notícia da cadeira, não, porque vai estragar a surpresa, né? Aí eu falei pra ele, cara, mas agora todo mundo já leu, já estragou, entre aspas, estragou, né? Passaram pra gente, não pediram off, não pediram nada, a gente publicou, cara. Nisso, a esposa do rapaz que me ligou, um cara muito educado, como eu já disse, tava possuída atrás. Mas tava possuída. Ela também fazia parte do grupo que confeccionou a cadeira. Ela gritava, são os filhos da puta! Esse editor do Trek Brasilis, aí você insere o nome do cara, tá no xingamento. Esse editor do Trek Brasilis é um desgraçado, vai estragar nosso trabalho, blá, blá, blá. Aí o cara falou assim, Fernando, só um minuto. Amor, estou ao telefone. Aí eu falei com o cara, falei, não, olha, eu vou até falar com o editor do Trek Brasilis, mas não vai tirar, cara, não vai, entendeu? Eu conheço ele. E não tem por que tirar, já soltou, entendeu? É aquele papo da entropia, cara. Saiu a pasta de dente do tubo, não volta mais. Daí, bom, veja o que você pode fazer. E no fundo lá, tá lá no cu todo mundo! Aí conversei com o editor-chefe do Trek Brasilis, ele falou, não vou tirar, não pediram off nem nada. E ficou lá. E isso acabou gerando uma certa animosidade. Uma das primeiras animosidades do Trek Brasilis com alguns integrantes do fandom, principalmente os envolvidos em eventos em São Paulo.
O editor-chefe irredutível.
Não, o editor-chefe trabalhava num grande jornal, que eu não vou dizer qual é, mas não é o Estado aqui de São Paulo, né? Não é o Estadão, é um outro jornal grande de São Paulo.
Isso.
E então, o cara implantou um Ombudsman no TV, pra você ter uma ideia, como que ele queria que conseguiu, né? Que o site fosse um veículo de informação especializada em jornada com credibilidade, com respeito, né? Usou o padrão do jornal que ele trabalhava e aplicou no TV. Então ele não ia tirar o negócio do ar.
Não. É um homem de respeito, né, o Penteriche?
Sim, sim. Não, ele é mesmo. Não tô sendo irônico, não. É um cara que, além de ser um dos meus melhores amigos, é um dos caras mais decentes que eu conheço.
É, eu também, assino embaixo. Penteriche, cara, tem uma outra que é nessa linha, assim, que é da vez que o Trek Brasilis quase aprontou com a convenção do Walter Koenig, né?
Puta, cara. Eu vou te falar, olha, você sabe que eu tenho realmente boa memória, mas essa aí, cara, eu não tenho tantos detalhes frescos na cabeça, viu? Mas o que aconteceu, pelo que eu lembro, eu precisava ter ido atrás das informações de 20 anos aí, porque realmente não lembro de tantos detalhes como de outras histórias. Mas pelo que eu sei, a convenção seria numa data e não foi, o TB acabou noticiando e tal. E negaram, né, que não era nada disso, mas a gente tinha fontes. Mas realmente, esse evento específico, Murilo, cara, eu não tenho muitos detalhes. E não é porque eu não quero contar, não, cara, é porque realmente eu não estou me lembrando muito bem, eu devia ter me preparado melhor.
O TB tem um editorial muito legal publicado aí sobre esses eventos. Tu não tava na época da confusão ainda, né, Leandro? Tu é pós-confusões, né?
Não, já tava da cadeira, não. Mas da convenção de 2002, sim. A da convenção do Corne, não.
O Penteiro.
Do Nimoy, né,
Marcos? O do Nimoy tava. O Nimoy tava. Ah.
O Nimoy só tá mais frisco na minha cabeça.
É. Ô Penteriche, e cara, qual que é a história que tu quer contar? Aquela que tá entalada.
Ah, cara, todas as histórias são interessantes. Não tem nada entalado não, Murilo. Já faz tanto tempo que essas coisas aconteceram, né? E a gente vai ficando velho e
que a plateia pediu, a plateia valor, pediu pra eu perguntar pra ti qual que tu quer contar.
Não, eu conto o que vocês quiserem que eu conte, desde que eu lembre. Né? Mas ó, uma coisa assim, eu posso falar aí, é verdadeiro, cara. No passado, quando a gente era mais novo, a gente tinha mais pique pra brigar, pra ir atrás das coisas, pra levantar a bandeira da verdade que a gente julgava ser a verdade que importava, sabe? Hoje em dia, mais velho, cara, a gente tá meio assim, cara, faz o que quiser, eu sei qual é o meu lado aqui, o que eu acredito, e vou me juntar com as pessoas que estão junto comigo, né, nesse pensamento, nessa visão de mundo, e vocês que se fodam aí do outro lado. É basicamente isso. Só que naquela época não, né? Naquela época a gente era mais idealista, a gente queria mudar o mundo, tá? Hoje em dia, já perdemos, né?
Tipo, havia essas tretas bem pontuais que pegavam fogo bem, e havia uma animosidade voltada ao TB, porque o TB, assim, criticava quando havia... Criticar episódios, as séries, lá. E tinha cara que achava que isso era absurdo. Que tinha que falar bem de tudo, e sem exceção. E aí falava que o TB não gostava de TB. O TB não gostava de Star Trek, entendeu? Que, pelo amor de Deus, né?
É o que acontece, né, Murilo? É que você não viveu essa época, o Leandro, claro, estava lá, tudo. Um pouco, não estava com a gente no TB ainda nesse começo, mas acompanhava tudo também. Nunca houve, cara, algum veículo, seja impresso ou na internet, que estava aparecendo naquela época, dedicado a cobrir de maneira séria a Jornada nas Estrelas no Brasil, né? E cobrir jornada de maneira séria não era só traduzir o que saía no TrekCore, nem existia TrekCore, né? No TrekWeb, no TrekToday, que é o site da época. Era você também conseguir avaliar o que estava acontecendo na comunidade local, né? E como a gente frequentava eventos, tinha contato com pessoas, a gente tinha informações, tinha histórias, que para os outros, por exemplo, a história da cadeira, pode não ter nenhuma relevância para muita gente, mas para a comunidade Trekker tinha. E esse era o mote do TB, informar sobre Jornada nas Estrelas em todas as suas vertentes, seja no fandom, seja no cinema, na TV, de memorabilia. Então a gente ia atrás. E ainda mais o Salvador, que é o editor-chefe do Trek Brasil. Eu acabei entregando o nome aqui, não queria ter feito isso, mas já foi. Ele, o cara trabalhando já como jornalista ali, começando sua carreira. Eu, finalizando a faculdade, a gente tinha essa vontade de fazer um negócio bem feito, um negócio sério, sabe? Então a gente foi atrás. E como a gente, quando você vai atrás das informações e elas acabam sendo divulgadas, desagrada muita gente. E as pessoas que se sentiram ofendidas de alguma maneira, começa um processo de desacreditar o veículo, né? Já que você não pode combater o que parece ser a verdade, vamos então desacreditar, dizendo que os caras não gostam de jornada, não gostam da gente, têm inveja da gente, querem fazer evento e não conseguem. Esse tipo de coisa, cara, que acontece até hoje de outras maneiras, né? Você não pode, já que você não pode criticar o trabalho, porque ele é bem feito, então vamos desmerecer o trabalho, vamos menosprezar e vamos inventar fatos que não existem para desacreditar esse veículo e as pessoas que estão nele, né? Então, naquela época, em certas listas de e-mails, eu, Salvador e mais alguns, éramos vistos como demônio, né? Botavam apelidos, tipo, falavam que o que esse cara escreveu, eu não leio, que não sei o quê, que são eles não valem nada, são cafajestes e tal. Mas, cara, simplesmente a gente estava relatando que a gente via o que informava pra gente, sem juízo de valor. Simplesmente falando o que acontecia, né?
O isso que eu agradava, é que tem gente dessa época que até hoje range os dentes. Entendeu? Os caras não têm louça para lavar, entendeu? Mas.
Olha, uma vez eu dei uma caneca do Trek Brasil, a gente tinha umas canecas aqui em 2016. Infelizmente o Murilo não entrou a tempo de ganhar dele, né? A gente não fez poucas. Teve um evento em São Paulo, em 2017. Eu tava amigo de um pessoal aí que tinha canais no YouTube e tal, que não era ligado ao TB, né? Também não era ligado aos clubes, tinha seus próprios canais e tal. E eu dei uma caneca para uma pessoa. E essa pessoa levou nos bastidores e mostrou lá, que legal, ganhei uma caneca do Trek Brasil. Passou um tempo, essa mesma pessoa me procurou e falou assim, cara, o que vocês fizeram no passado para ser tão odiado? Eu falei, não fizemos nada, trabalhamos.
2017, aí vai vendo.
Não, porque eu mostrei a caneca para certas pessoas e os caras falaram, nossa, né? Por que você aceitou isso aí? Você é louco? Você não sabe o que esse site já prejudicou o movimento de eventos Trekker no Brasil no passado? Foi, cara, a história não é essa, pelo menos na minha versão. Não é essa, cara. Daí eu contei pro cara, na época ele acreditou, mas depois ele se envolveu aí contra a turma e desacreditou em tudo que eu falei. E hoje é um dos grandes detratores do TB, sendo que o TB nunca fez nada pro cara não se ajudar.
Exatamente. Murilo, deixa eu só te falar. Eu vou ter que sair correndo, mas eu vou deixar uma pauta para você falar para o Penteirinho aqui. Então eu vou falar e sair correndo. Falar das tretas de dublagem.
Ah, essa é boa.
Dublagem é boa. Então, tô colocando na mesa e saindo correndo.
Leandro, obrigado, viu?
Abriu o pau aí.
É, o Leandro, até até a quarta que vem, até a, quer dizer, falou, a outra.
Direito, parte, depois, né? A gente vai falando.
Falou, Pedro. Abraço.
Valeu, valeu, um abração. E aí, Penteriche, e as tretas de dublagem?
Ah, sim, né? Também foi outra situação aí que o TB saiu como vilão da história, né? O que aconteceu também naquela época foi o seguinte, o canal USA ia, acho que era o USA, né, que ia voltar a passar, começar a passar a jornada Voyager, Deep Space Nine. Cara, eu nunca tive o canal USA, vou te falar a verdade. Eu sempre dependi de fitas e... Então eu não acompanhei quando a jornada estreou na TV a cabo, no Brasil. Então não tenho tantos detalhes. Mas o que importa é que eles estavam dublando as séries, Voyager e tal. E um dos envolvidos na dublagem acabou contando para o editor-chefe do Trek Brasilis que a dublagem tinha alguns problemas, que estavam dublando...
Você revelou o nome do editor-chefe, né?
Não, eu não posso. Como Tuvok, como Tivok, esse tipo de coisa. Alguns outros errinhos, tal, comuns, né, cara? A jornada tem uns nomes complicados e tal, mas, claro, né, um trabalho de dublagem é bom que a gente cheque em tudo antes de gravar. Nós divulgamos, obviamente, né? Que estava ocorrendo alguns probleminhas com a dublagem e tal. A fonte que passou também não pediu, ó, pro editor-chefe do Trek Brasil, veio desmentir tudo, pra não ficar queimado no seu meio, né, com os colegas. Falou que não, os caras estão inventando, que não, ele contou, que não sei o quê, e começou um processo também de degradação do nome do TB no ambiente dos dubladores também. E, claro, não todos, né, tanto que hoje em dia o TB... Dia não, há anos, né? O TB tem um bom relacionamento com dubladores, tudo. Mas naquela época ficou também uma situação um pouco complicada.
E é que claro, o TB, né? No fim das contas, o TB não tinha bom relacionamento com ninguém naquela época, então.
Pois é, o TB tinha o seu grupo de pessoas que não iam brigar com ele. Entendeu? E até mesmo nesses grupos que se sentiam ofendidos pela divulgação das notícias, não era todo mundo também, né? Era mais assim, o pessoal do... Vou colocar assim, do alto comando da coisa e mais alguns paga-paus do tal do alto comando, entendeu? Agora, dentro do grupo, assim, tinha muita gente que frequentava ali o TB e falava, meu, não tem nada contra vocês, não é porque uma pessoa falou num palco que o TB não presta, que eu vou acreditar, eu leio o TB, eu acompanho a comunidade Trekker, falaram, eu conheço vocês.
Falaram no palco, jura, Penteriche? Pô, não sabia disso.
Pois é. Já foi assunto em palcos de eventos, já.
Olha, jamais podia imaginar.
Críticas ao editor-chefe do Trek Brasil. O editor-chefe do Trek Brasil tem as costas largas, viu? Porque o que ele já tomou de paulada não é brincadeira.
É, mas jamais imaginei que isso tinha acontecido. Olha, uma surpresa pra mim.
É, isso aí ocorreu... acho que foi derivado do evento da convenção do Walter Koenig, que divulgou ali a questão da dolarização dos preços, da... Cara, realmente eu não lembro muito bem, viu? Eu precisava checar melhor isso, eu não quero falar aqui as coisas sem ter uma base.
Eu fico marcado uma hora rubra pra tu contar só essa história, um pocket.
Daí é bom chamar também o editor-chefe do Trek Brasil, pra descobrir quem ele é.
Não, mas claro. Vai sair um Histórias do Fandom contigo e com o editor-chefe, que vai ser aquela... de arrebentar o balão. Mas, enfim, continua aí com a história da dublagem.
Não, a história da dublagem é essa, cara. O TB ficou meio queimado aí com os nomes da dublagem, com o pessoal que faz tradução, tudo. Até hoje, eu acho que alguns têm ainda o pé atrás com... Quando você fala o nome do site, assim, eu lembro que tem um bem conhecido, um dublador muito conhecido. Eu entrei em contato com ele numa época aí, se eu não me engano, da coleção Trek Brasil, que ele lançou, né? Até estava disposto a mandar um lá pro cara, para ele... Não, o cara é um grande fã de jornada, mas nem me deu resposta. Então, você vê que algumas mágoas continuam.
E Penteriche, durante todo esse tempo que tu está no TB e que tu está no fandom, os fã-clubes de Star Trek é que nem parece partido no Brasil, né, cara? Vai mudando de nome, vai tendo dissidências.
Ah, sim, né? A gente acompanha. Eu junto com o Salvador tive a oportunidade de escrever, editar, né, escrever bastante coisa do livro que conta a história da Frota Estelar Brasil, o F-30, quando o clube comemorou 30 anos em 99, em 2019, desculpa, nós fomos convidados ali pelo Luiz Navarro para tocar esse projeto e deu para ir a fundo na história do fandom no final dos anos 80 e tal. E é bem interessante, viu, Murilo, como que as coisas se formaram. Porque naquela época existia, no final dos anos 80, existiam os grupos de fãs. Eu vou dizer por São Paulo, tá? Porque eu sou de São Paulo. Grupos pequenos que não tinham eventos públicos. Eles se reuniam para conversar sobre jornada, nem para assistir episódio, porque acho que não tinha esse escambo de fita ainda. E estou falando isso antes da estreia da nova geração, até. Lá para 86 e tal. Isso eram grupos pequenos de amigos, né? Como a gente, assim, se reúne e vai comer um negócio, sabe? Mas a partir de 89, com o surgimento da Frota Estelar, que fez o primeiro evento dela em 3 de junho de 89, no Cineclube Bixiga, passando episódios e fazendo uma mesa redonda ali para falar sobre jornada. Esse evento foi um sucesso tão grande que teve muita gente para fora, que o local não era tão cabia 200 pessoas, acho. Mas tinha tanta gente para fora que eles tiveram que repetir o evento igualzinho uma semana depois para quem não conseguiu entrar. Então você vê como que a demanda estava ali represada, né? Tava todo mundo querendo falar sobre jornada, se contar sobre jornada, mas não tinha como, não tinha voz, né? O fã não tinha voz. E a partir daí o fã-clube Frota Estelar foi crescendo, foi mudando de locais de convenções, fez em cinemas em São Paulo, depois foi para o Iapuaembi em 95, ficou no Iapuaembi por muitos anos. Nesse intervalo trouxe 3 atores de jornada, né? O Sulo, o George Takei, né? Walter Koenig, o Chekhov, e no finalzinho já, em 2003, o Leonard Nimoy, né, o Spock. E, inclusive, o evento com o Sulu foi, do George Takei, foi provavelmente o evento com mais trackers já foi realizado no Brasil, o maior número de trackers já realizado no Brasil. O pessoal meio que inflaciona um pouco os números, né, uns dizem até 3.500 pessoas, 4.000, quando não cabe, né, no auditório do AMB que foi realizado o evento, não cabe tudo isso. Mas foi um número realmente impressionante de fãs que esteve lá. E a partir da existência da Frota Estelar, outros clubes acabaram surgindo, tentando replicar o tipo de evento que eles faziam, que era entretenimento, episódio e um certo comércio, né? Com as banquinhas ali, vendendo produtos de jornada. Cara, que era a melhor coisa do mundo pro fã, né? Ir num evento que tem, sei lá, 10 banquinhas vendendo itens de Jornada nas Estrelas, podia comprar uniformes, naves, pins, posters. É um sonho pro fã, né, cara? Então, quanto mais disso, melhor. E também a exibição de episódios inéditos, né? Porque mesmo passando alguma coisa na TV brasileira, passava uma porcentagem pequena do que tinha disponível lá fora. Aí, a partir daí, nós tivemos aqui em São Paulo a loja USS Brasil, aquela que eu citei anteriormente no centro de São Paulo, começou a fazer o Trek Dia Feliz, né? Que é uma paródia do Mac Dia Feliz, né? O Trek Dia Feliz, que eles arrecadavam alimentos, passavam episódios na frente da própria loja e tal. E a partir desse grupo, acabou aparecendo um outro grupo, que seria a tal da FEFESP, né? A Federação da Frota Estelar de São Paulo, é um nome que até hoje eu não entendi muito bem, comandada pelo conhecidíssimo almirante fundador Wilton. A FEFESP também fazia seus eventos em auditórios de sindicato, ali, sindicato dos engenheiros, alguma coisa assim, também tudo no centro de São Paulo. Dentro da FEFESP também surgiu um grupo dissidente, que eram os Star Trekkers. Os Star Trekkers surgiram a partir da FEFESP e também por muitos anos fizeram seus eventos. E pessoas que hoje em dia são do comando da nova frota surgiram ali no seio dos Star Trekkers. Se juntaram já ao próprio Luiz Navarro, né, que é o presidente do clube desde 89. Então você vê, um clube foi gerando outro, né, pelo menos em São Paulo. No Rio de Janeiro a gente teve o Jetcom, que tinha uma pegada um pouco diferente de fã-clube, mas agregava os trackers e nossos amigos Luiz Castanheira e outros frequentavam ali, conheceram muita gente ali. Em Minas Gerais a gente tinha o Orgânia, e o Orgânia é um capítulo à parte da história do TB, que era um site muito bem feito também, que não era tão de notícias, mas a parte de entretenimento, informação fixa era bem legal, e também a estrutura dele era muito moderna para a época. E nós ficamos amigos dos editores lá, que era o José Guilherme, o Fabiano, pessoal muito gente fina. Inclusive o TB, quando foi reformulado em 2000, 2001, apresentava um sistema de trivias que foi importado do Organic e era muito querido pelos trackers aqui que frequentavam o site, que era bem legal mesmo. No Nordeste tinha um grupo chamado Grupo Avançado de Fortaleza, que tinha um fanzine muito bom, cara, eu assinava lá para o final dos anos 90, um fanzine excelente, com muita informação e também histórias em quadrinhos bem desenhadas, de jornada, bem divertidas. No Pará, o Estação Gênese, que nosso colega César Lima fazia parte também, que atuava por ali. Então tinha fã-clubes espalhados no Brasil inteiro naquela época, mas o forte mesmo estava em São Paulo, né?
No Devido Rio Grande do Sul.
Tinha um tal de Kobayashi Maru, cara, mas eu nunca tive muita informação sobre ele. Em Curitiba tinha a Federação... não era a Federação da Frota Estelar. Era a Federação Unida de Planetas. Eu acho que existe até hoje. Eles faziam eventos. Inclusive, Murilo, eles chegaram a levar a Sandra Granda. Você lembra da Sandra Granda, né?
Não.
Não lembra? Tem o balde do Odo que a gente gravou sobre o The Gen Radar, que eu falei sobre isso. A Sandra Granda era uma brasileira que foi morar em Hollywood.
A secretária do Pillar?
Isso, e ela foi convidada
Não conheci o nome da cidadã, mas sei da história, claro. Ela é a secretária do Michael Pillar, que fez uma ponta em DS9.
Quase fez, né, uma ponta. Ela é do interior do Paraná, se eu não me engano, e ela foi lá para os Estados Unidos estudar, acabou trabalhando ali com a esposa do Michael Pillar, que era... ela era designer, alguma figurinista, alguma coisa assim. E eles precisavam de uma atriz... Claro, né? Deve ter estudado teatro, alguma coisa. Eles queriam uma atriz com um sotaque exótico para participar de uma cena ali na ponte da USS Odyssey, aquela nave que explode, né? Que os radares projetam a nave contra eles. Deve lembrar, contra ela, no final do episódio. E ela seria a personagem que é tipo a primeira oficial ali do capitão, aquele capitão de cabelo branco. É o Kigo, acho que é o nome dele. E ela falaria que tem uma frase lá. Só que ela não passou no teste, cara. Não aprovaram ela falando uma simples frase ali, botaram outro ator, esse ator inclusive hoje em dia está preso por ter assassinado a esposa. Botaram outro ator. Está tudo isso aí no balde do The Jim Radar, hein?
Não, lembro, eu ouvi o balde do Jim Radar, eu conheço a história, mas não lembrava do nome da... minha memória é boa, mas não é a sua.
Você ouviu, mas tem gente que não ouviu, né? Se quiser ir lá pra ouvir, vai na
frente. Não, exato. Não, mas ouvir o balde do Odo é obrigação moral. Se a pessoa não ouviu o balde do Odo, ela tá vivendo errado.
Sim. Não vou dizer que é o melhor podcast do Trek Brasil, de respeito ao podcast do amigo.
Se tu não diz, eu digo.
Bom, mas aí ela acabou aparecendo no fundo de uma cena ali, que você tem que até parar. É um frame que ela passa andando e tal. E nunca mais foi vista, mas ela teve o nome dos créditos, né? Porque já devia ter acertado alguma coisa e não tinha. Já tinham pagado ela, provavelmente. Mas então, essa Federação Unida dos Planetas de Curitiba trouxe a Sandra Granda para um evento. E depois eu fui atrás de como foi esse evento, em 98, acho. Tem uma história até que a Sandra Granda foi sequestrada, cara. Nas ruas de Curitiba pós-evento.
Aquela sequestra relâmpago.
Eu não tenho muitas informações, porque é meio conflitante. Uns dizem que ela foi sequestrada, outros não falam que foi um assalto. Mas parece que teve sido algum sequestro relâmpago, ali saindo da convenção.
Meu Deus. Altas histórias. Penteriche, bom, antes de
tudo... Só para não deixar passar. A frota trouxe três atores na época, eles trouxeram a Sandra Granda e a USS Brasil, nesse Trek de Feliz, que é o nome, trouxeram a Denise Crosby, cara, a Tashiar, para um fim de semana em São Paulo, porque ela estava gravando aquele famigerado documentário Trekkies 2. Então a Denise Crosby esteve lá na galeria onde era o SS, conheceu os fãs, tirou foto com todo mundo, gravou. E nesse documentário Trekkies 2, antigamente ele estava até no Netflix, eu acho, mas há anos que desapareceu. Você vê cenas em São Paulo e você vê até trackers conhecidos, cara, andando ali ao lado da Denise Crosby. É bem interessante.
Então é isso, Penteriche. Muito obrigado pela tua participação. Fica devendo tu uma participação tua e do editor-chefe para contar junto as histórias aí das confusões do TB. Só que aí o editor-chefe vai ter que ocultar o nome, né?
Pois é, o editor-chefe do Trek Brasilis é uma pessoa que pouca gente sabe quem é, um grande mistério. Mas o cara tem... Se eu tenho histórias, esse cara tem duas vezes mais histórias, você pode ter certeza.
Ah. É, isso aí eu duvido. Mas tudo bem. Penteriche, muito obrigado pela participação.
Valeu, Murilo, Leandro, que já foi embora, e obrigado, e espero voltar mais vezes aí com outros temas ou temas semelhantes até, mas é sempre agradável participar dos podcasts aí da rede Trek Brasil.
Combinado então, Penteriche, daqui a 14 dias a gente está de volta com mais um Hora Rubra. Um beijo no coração de cada um de vocês e tchau, tchau.